Capítulo 9. Perder alguém que amo, que para mim é insubstituível, é motivo para ser infeliz até o fim da minha vida? Muito bem. Vocês devem estar se perguntando: que assunto difícil de se falar, não é? Por mais que pareça difícil encontrar uma solução para os que passam por esse tipo de situação em suas vidas, eu gostaria de começar dizendo o seguinte: por mais dura que pareça uma situação, sempre há uma saída. Vou começar fazendo uma analogia. Uma pessoa tem uma máquina que é insubstituível. Um certo dia, essa máquina apresenta um defeito e para de funcionar. Desesperado, o dono daquele equipamento, que era fundamental para sua sobrevivência, chama um especialista que possa consertá-la. Após examinar, o especialista encontra uma peça defeituosa, que, segundo ele, não existe mais no mercado para ser reposta, e que, por isso, aquele equipamento não tem mais conserto. Desesperado, aquele homem pensa em uma solução rápida, pois sua subsistência dependia daquela máquina e, como ela era única, não conseguiria substituí-la. Sem saber o que fazer, o homem, num ato de desespero, sai em busca de algo que possa substituir o que é insubstituível. E nessa busca, termina definhando e sua vida chega ao fim. Da mesma forma, é o homem que tenta substituir algo que é insubstituível, como um ente querido que perdeu. Se assim continuar tentando, definhará e com certeza definhará até o fim de sua vida. O que devo fazer então? O primeiro passo é compreender que o ente querido que se foi não poderá nunca ser substituído. Nem por outra pessoa, nem por algo. Pois se assim tentarmos, com certeza, mais cacos terão que ser juntados depois de cada tentativa. Primeiro conselho: não procure substituir o que é insubstituível. A segunda coisa que se deve fazer é não tentar encontrar distrações desviando do problema, que mais cedo ou mais tarde voltará e te fará sofrer tudo novamente. Segundo conselho: aceite a perda. Não tente encontrar um culpado para ela. Se for necessário, perdoe. A terceira coisa a fazer é encontrar uma saída para o ciclo de tristeza sem fim que você se encontra. Terceiro conselho: mais do que nunca, você precisa de um objetivo para a sua vida. Então pergunte a si mesmo: o que é mais importante para mim neste momento? É imprescindível compreender essas três coisas para que você não afunde mais na areia movediça que a situação te fez cair. Pois da mesma forma que você afunda quando se debate, quando cai na areia movediça, assim será na sua vida se você não tiver um foco, um objetivo logo após sua perda. A vida parece ser dura muitas vezes. Pensamos por que determinadas coisas acontecem conosco e assim criamos um ciclo vicioso de lamentações que nos afundam cada vez mais nas nossas tristezas e nos dragam cada vez mais para o poço sem fundo dessas tristezas e lamentações, de onde nunca mais conseguiremos sair até o fim da nossa existência. Entendam que as perdas sempre vão existir no curso de nossas vidas, da mesma forma que as vitórias e conquistas também sempre existirão, o que na maioria das vezes excede muito em relação ao número de perdas. A grande questão é que temos a mania e o costume de valorizar as derrotas em detrimento das vitórias, esquecendo muitas vezes quão fortes e valorosos nós somos e nos deixamos confundir, afundando na síndrome do coitadinho. Nos vendo muitas vezes de uma forma muito mais inferior de como as pessoas nos veem e do que realmente somos. Um último imprescindível conselho: entenda que a morte é apenas o começo e não o fim, e que nosso entendimento em relação a isso é ínfimo em relação ao verdadeiro significado da vida eterna e os que verdadeiramente a herdarão. Pois o que conhecemos não compreendemos. E o que compreendemos não se encaixa no nosso limitado entendimento.